E nós vamos conversar com a diretora-presidente da Fruc Bebidas, uma mulher que hoje está no comando da empresa, é a quarta geração da família à frente do negócio. Aline Eggers Bagatini, bem-vinda, boa tarde, parabéns pelos 100 anos.
Muito obrigada, Leandro, um prazer estar aí com vocês no programa. Prazer, Kelly, Paulo Germano,
boa
prazer
tarde,
aí participar.
Prazer é nosso.
Obrigado.
O fundador era teu bisavô, é isso, né?
Bisavô, Emílio Kirst, sim.
E vocês olhando a empresa hoje, né, vendo o tamanho da empresa, funcionários, produção, produtos, unidades, e imaginando como foi o início dele lá, que tipo de motivação isso dá para levar adiante um negócio?
Hoje de manhã, bem cedinho, reunimos toda a nossa equipe aqui para falar um pouco dessa história incrível, né? Quando Emílio Kirst começou lá em 1924, nem automóveis existiam para transporte, não existiam recursos disponíveis para iniciar o negócio, e eu fico tentando imaginar que coragem que ele teve. Ele foi extremamente corajoso para iniciar esse negócio, mas eu fico muito feliz que ele tenha tido essa coragem e tenha tido a persistência de continuar. Porque vamos imaginar assim, em 1924, cada pequena cidade, cada cidade tinha pelo menos uma indústria de gasosa. Tinha uma produção local para atender a necessidade daquela cidade ou daquela região. Nós, naquela época, tínhamos mais de 200 SKUs com marcas muito diferentes, muito distintas. Nós tínhamos, por exemplo, produtos, né? Todos da marca Bela Vista. Tínhamos desde licores, vinhos, aguardente, refrigerante, água de mesa, xarope. Então, tinha uma extensa diversidade de produtos e atendia uma região muito pequena. E por muito tempo a empresa foi muito pequena. E ela só começou a crescer de fato quando ela foi transferida para Lajeado, em 1971. E quando especialmente entra a possibilidade de se produzir em garrafas PET. Porque antes era muito complicado quando só existia a garrafa de vidro. A garrafa PET foi o que proporcionou esse crescimento da empresa. É uma facilidade de se chegar nos lugares, né, mais distantes. E, enfim, a história veio a partir daí com muito crescimento.
E em que momento o Guaraná se torna esse produto tão querido e amado? A gente estava falando aqui da relação que os gaúchos têm até de orgulho. Quando o Beckham aparece, né, com aquela foto, a gente fica assim, meu Deus, é Fruc, né? A gente fica assim, feliz, como se fosse algo que é da nossa família. Em que momento que o Guaraná se tornou esse produto? Porque tu falou que tinha vários outros, né?
Quando a Fruc veio para Lajeado em 71... Naquele momento se lançou a marca Fruc. E naquele momento se lançou, então, refrigerantes Fruc com os diversos sabores, e ali nasceu o Guaraná Fruc. Então, ele tem 52 anos, quase 53, o Guaraná Fruc. E é impressionante isso, Kelly, porque é muito normal a gente ouvir das pessoas uma memória afetiva, uma história bonita sobre Fruc e Guaraná na mesa da avó, na casa da família, no encontro de amigos. Cada gaúcho tem uma história bonita para nos contar. E é muito emocionante também quando a gente ouve das pessoas que estão viajando e estão fora do Rio Grande do Sul, que uma forma deles matarem a saudade daqui é tomando o Guaraná Fruc que eles pedem para os parentes levar para poder matar a saudade daqui. Então, a gente fica muito feliz e orgulhoso, né? E isso foi sendo construído ao longo dos anos, ao longo desses mais de 50 anos. E a gente procura, claro, né, preservar essas memórias afetivas, ouvir os nossos clientes, ouvir nossos consumidores, porque são histórias muito bonitas, de famílias reunidas, de momentos felizes.
E Aline, como é que ocorreu isso, essa identificação? A gente estava dizendo antes aqui que a Fruc tem uma identificação com os gaúchos, Ah, como tem Zafari, né? O Panvel.
Polar,
Noig Polar, se a gente entrar no...
Essa saudade que tu disse, né? Tá fora e pede pra alguém levar uma fruque pra lembrar do Rio Grande do Sul.
Como é que se construiu isso? Porque tu tava dizendo assim, quase parece algo quase que natural. Ou não houve uma estratégia de marketing, de publicidade em determinado momento, assim, pra garantir essa, ó, fruque é daqui. O fruque é tão gaúcho quanto vocês. Houve isso de maneira, assim, deliberada? Houve uma vontade mesmo de criar essa identificação? Ou foi totalmente natural?
Olha, nos primeiros 35 anos de Fruque Guaraná, nós investimos muito pouco em marketing. A gente começou, de fato, a investir em marketing há uns 15 anos, 10 anos com mais força, né? Então, na verdade, a coisa foi acontecendo naturalmente. O Rio Grande do Sul possuía diversas empresas pequenas. Eu estou na empresa há 20 anos e quando eu cheguei aqui eu me recordo de pelo menos 50 pequenas empresas que existiam no estado de refrigerantes. E ao longo do tempo, infelizmente, elas foram desaparecendo. Muitas em função de gestão, outras provavelmente em função de problemas societários, né? E a Fruque, nesse período, investiu muito, mas muito mesmo em gestão. Nós temos acordo de acionistas assinado desde 2007, então nós investimos muito em governança. E passamos também a investir em marketing. A gente teve todo esse cuidado para o negócio ter vida longa, vamos dizer assim. Trabalhamos muito a sucessão do negócio, trabalhamos o preparo das equipes para assumir desafios, para que a empresa pudesse crescer. A gente se preparou para isso. Mas, olha, te respondendo objetivamente, eu acredito que durante muito tempo o marketing foi boca a boca mesmo, tá? Foi aquela coisa do gaúcho se identificar com esse sabor e a empresa foi podendo dar continuidade ao seu trabalho enquanto muitas outras foram desaparecendo.
Uhum. Né? O Guaraná ainda é o carro-chefe?
É o carro-chefe hoje, mas nós também temos a marca Água da Pedra, que é uma marca líder de mercado e que é uma marca muito, extremamente importante para nós, no nosso portfólio.
Eu não sei se para ti especificamente, se a gente consegue contar essa história, mas os ouvintes perguntaram sobre a história do Beckham, né? Do astro mundial que apareceu com a latinha em dado momento.
Lá nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, saindo do restaurante, né, Stout? Do
eu
mercado?
Acho que era uma conveniência, né? Ela pode nos esclarecer uma conveniência, eu acho.
Imagino que para vocês também deve ter tido um para o pessoal lembrar aqui na nossa live, deve ter sido um momento ímpar. Que não é todo dia que o Beckham aparece com alguma coisa do Rio Grande do Sul, né?
E justamente o Beckham, né, que é um exemplo, assim, de um atleta, de um cara de família, de um cara que é um bom exemplo em vários sentidos, né? Então, a gente teve a sorte de cair na mão dele. Ele frequentava um restaurante na Califórnia, era um restaurante de brasileiros. Segundo informações que nós temos, ele conheceu o restaurante com alguns outros jogadores de futebol brasileiros que iam até lá para comer uma feijoada, enfim. E ele disse que aprecia muito a culinária brasileira, aprendeu a gostar de Guaraná. E a gente teve essa sorte grande de cair na mão dele e um paparazzo tirou várias fotos dele caminhando com aquela latinha de Fruque Guaraná. Diz que ele costumava levar para casa, assim, diz que ele fazia isso com alguma frequência. Então, para nós foi um presente, foi mais ou menos como ganhar na Mega Sena, assim.
Não, porque ele saiu, porque ele poderia ter tomado o refri no restaurante, que... Seria muito legal, mas não teria imagem. Mas aí um paparazzi flagra o momento que ele tá com a latinha. Isso é uma mega cena, de fato.
Fato é, e é uma coisa inacreditável, tá? Porque naquela época, né, 2011, os lajadenses, por exemplo, onde a Fruque está hoje, se diziam muito orgulhosos da Fruque, mas na hora de fazer uma festa, não tinha Fruque em casa. E aí, quando eles viram o David Beckham caminhando com uma latinha de fruque, eu posso garantir para vocês que tudo mudou. A gente precisou ir lá para os Estados Unidos para que as pessoas daqui tivessem mais orgulho do produto que é nosso aqui, né? Não só os lajadenses, eu acho que de forma geral os gaúchos, né? Passaram a valorizar mais ainda.
Mais de 10 anos nós estamos falando dessa história, né?
É. Então, realmente foi mega cena para nós aqui. Foi um momento da vitória.
Teve um outro produto que antes do Guaraná Fru que fez muito sucesso, que vocês produziram, que é a laranjinha. Esse produto ou algo parecido continua no portfólio?
É, hoje a gente tem fruque laranja, a gente não usa mais aquela marca laranjinha, que na verdade nem é uma marca registrada, né? Laranjinha, naquela época, várias das pequenas indústrias utilizavam, tinham a sua laranjinha. A nossa laranjinha nasceu de uma parceria lá em 1948 com a família Von Tobel. Naquela época, a família Von Tobel ainda não tinha a Coca-Cola. E eles vieram de Santo Ângelo, nos procuraram para produzir um produto sabor laranjinha. E ali nasce, então, a nossa laranjinha, que ficou bastante tempo no mercado. Mas, enfim, a parceria com a família Von Tobel se desfez e cada um trilhou o seu caminho. E hoje a gente tem fruque laranja aqui no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina, temos também laranja, mas Santa Catarina gosta de um sabor um pouco diferente, que é um outro tipo de laranja, e que a gente chama lá de laranjinha, tá? Mas é um sabor diferente daquele sabor original lá que nós tivemos lá em 48, porque é um sabor específico que as pessoas, os consumidores de Santa Catarina gostam. Outro pois tipo de laranja, não é na mesma árvore da nossa.
Curioso.
E tem a bergamota do Guaraná, né? O Guaraná com berga, que foi um sucesso. Eu lembro na Copa do Mundo, o pessoal aqui da RBS estava com a latinha do bergamota. Eu quero também!
É, o fruque berga, que é um produto sazonal, tá voltando agora.
Opa!
Né, a partir do... nos próximos dias a gente volta de novo com esse produto para as gôndolas de supermercado. No último verão aí a gente lançou o frucaxi, que também é, né, uma brincadeira aí de Guaraná com abacaxi, que foi um sucesso também, mas é um produto do verão, então esse sai das gôndolas para voltar o frucchi berga agora, que é o produto do inverno.
Aline, perdão, pode concluir.
É importante também eu comentar com vocês que nesse último verão a gente acabou lançando aqui a água da pedra saborizada, que é um sucesso de vendas. A gente está impressionado com o volume que a gente está vendendo, porque é um produto completamente novo no mercado, né? Então a gente tem água aromatizada, ela não tem mais nada dentro, não tem adoçante, não tem açúcar. Ela tem água com gás e aroma e é uma delícia, e o sensorial dela te passa a impressão de que de fato tem sabor. É muito gostoso, é muito refrescante, é uma excelente opção para quem não quer nada de adoçantes ou açúcares. Inclusive, a gente está vendo muitas crianças consumindo esse produto. Ali, agradando a todos os públicos.
A gente tem mais 30 segundos e eu queria te perguntar se está reduzindo o consumo de refrigerante, eu digo na população em geral, percentualmente, porque os hábitos de consumo estão mudando, né? E se a Fruc está atenta a isso justamente com esse tipo de produto, como a água saborizada.
O consumo per capita reduz, porque as pessoas hoje também já têm mais opções, muito mais opções do que elas tinham. Então, aqui no nosso caso, a gente tem suco 100%, que é o contém, a gente tem o fruquito, que é um refresco, a gente tem o eleve, que é o energético, a água, né, da pedra, e saborizada, inclusive. Então, a gente cada vez mais oferece mais opções de consumo. É natural que cada consumidor comece a optar pelo seu. Está caindo o consumo per capita, mas a Fruc vem expandindo geograficamente e com isso ela está crescendo em volume.
Sim.
Aline, não, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Vida longa, Fruc.
Muito obrigada. Eu agradeço muito esse espaço aí. Obrigada a todos e até mais.
Parabéns.
Aline Eggers Pagatini.
Obrigada.